Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 2 de julho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Bruno Orte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 29 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Como é de costume durante o verão na Europa, a partir de hoje, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas. Gallagher nas Filipinas, encontros com o presidente e os bispos. Padre Alamano será proclamado santo em 20 de outubro de 2024. Dom Sorrentino, Assis se prepara para a canonização de Carlos Acutis. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a centralidade do domingo, Dies Domini. Terra Santa, Comissão Justiça e Paz, a guerra em Gaza não é uma guerra justa. Ordem de evacuação de Israel em Khan Yunis. Ataques não param. Bom dia mais uma vez a você. E nesse 2 de julho, a Igreja recorda São Bernardino Realino. Bom dia, Paula Gasser.
Bernardino nasceu em Capri, ilha próxima de Nápoles, em 1530, no seio de uma família religiosa, que o incentivou nos estudos de direito. Segundo o costume da época, o jovem andava armado com um punhal, até que, por causa de uma discussão, feriu gravemente o adversário. Por isso, para evitar complicações jurídicas e vingança, transferiu-se para o norte da Itália. Bernardino entrou na política e foi um ótimo administrador. Progrediu a tal ponto que chegou a ser prefeito de muitas cidades. Jesus entrou em sua vida por meio de um sacerdote jesuíta que o iluminou sobre a riqueza da vida cristã e seus direitos e deveres. Em seu caminho de fé e testemunho cristão, Bernardino descobriu a vocação sacerdotal. Assim, renunciou a tudo e, com 35 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Exerceu seu ministério sacerdotal na cidade de Lecce, sul da Itália.
Como é de costume durante o verão na Europa, a partir desta terça-feira até o final do mês, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas, tanto a audiência geral das quartas-feiras, como as audiências privadas e especiais. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Casa Pontifícia através de um comunicado na última sexta-feira. Todas as audiências serão retomadas em agosto com a primeira audiência geral da quarta-feira, 7 de agosto. Durante esse período, porém, tem seguimento a oração mariana do Ângelus aos domingos, direto do Palácio Apostólico. Andressa Collet.
Conforme o calendário, no dia 7 de julho, o Papa parte para a cidade italiana de Trieste para a terceira das três visitas pastorais deste ano no país. A primeira foi para Veneza, em abril, e a segunda para Verona, em maio. Em Trieste, capital da região de Friuli Venezia Giulia, no nordeste da Itália, Francisco vai participar da Semana Social dos Católicos de número 50. As celebrações presididas pelo Papa Francisco serão transmitidas ao vivo com comentários em português pelos canais da Rádio Vaticano, Vatican News.
Gallagher nas Filipinas, encontros com o presidente e os bispos. Mariângela Jaguraba.
Teve início na segunda-feira, 1º de julho, a viagem às Filipinas do secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, que participa da festa do Papa na Nunciatura Apostólica em Manila. O arcebispo permanecerá no país do Sudeste Asiático até sexta-feira, 5 de julho. Vários encontros e compromissos marcarão o programa da viagem, anunciado pela conta X da Secretaria de Estado, @terçalodja. Nesta terça-feira, 2 de julho, está prevista uma visita de cortesia ao presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, seguida de um encontro com o secretário das Relações Exteriores, Henrique Manalo. Na quarta-feira, 3 de julho, Dom Gallagher irá a Malaybalay, na região norte de Mindanao, para participar da sessão plenária da Conferência Episcopal das Filipinas. Com os bispos, no dia seguinte, 4 de julho, o prelado celebrará a Eucaristia na Abadia da Transfiguração, em Malaybalay. Por fim, na sexta-feira, 5 de julho, Dom Gallagher participará da conferência no Instituto de Serviço Exterior, afiliado ao Ministério das Relações Exteriores, em Manila.
E Padre Lamano será proclamado santo em 20 de outubro de 2024. Jackson Eppen.
E durante o consistório público ordinário desta segunda-feira, o Papa Francisco anunciou a canonização do bem-aventurado José Alamano, fundador dos Institutos Missionários da Consolata. O milagre atribuído à intercessão do bem-aventurado ocorreu na floresta amazônica brasileira, no estado de Roraima, onde Sorino, um homem da etnia Yanomami, foi atacado por uma onça que feriu gravemente sua cabeça, abrindo-lhe a caixa craniana. Era 7 de fevereiro de 1996, o primeiro dia da novena ao bem-aventurado Alamano. Transportado para o Hospital de Boa Vista, socorrido pelas missionárias da Consolata, que nunca deixaram de pedir sua recuperação por intercessão do pai fundador, Sorino recuperou milagrosamente a saúde em poucos meses e ainda hoje vive em sua comunidade indígena. O processo diocesano para analisar o suposto milagre foi realizado em março de 2021 em Boa Vista, enquanto o processo do dicastério para as causas dos santos foi concluído em 23 de maio de 2024, com a aprovação do decreto que reconheceu o milagre. Este, portanto, é um momento muito significativo para toda a família Consolata, composta por padres, irmãos, irmãs, leigos e leigas.
Estamos felizes que o Papa tenha anunciado, junto com muitos outros santos, a canonização do beato Carlos Acutis, cujos restos mortais estão preservados no Santuário da Expoliação em Assis. A data ainda não está definida, mas temos a certeza de que o Santo Padre vai escolher uma ocasião significativa, imaginamos, no próximo ano jubilar, para que o testemunho do nosso Carlos continue impactando as consciências, especialmente dos jovens e adolescentes, mas não só, suscitando um grande amor por Jesus e Eucaristia e um grande desejo de santidade em suas pegadas e nas dos santos que o inspiraram, de modo especial Francisco de Assis. Foi o que disse o bispo da Diocese de Assis, Notera Umbra, Gualdo, Tadino e Folinho, Dom Domênico Sorrentino, após o consistório realizado nesta segunda-feira, 1º de julho, durante o qual o Papa decretou que o beato Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros, Francesco Motti e Raffaele Mazzabchi, Giuseppe Alamano, Marie Leonie e Helena Guerra sejam inscritos no Álbum dos Santos no domingo 20 de outubro de 2024, enquanto o beato Carlos Acutis será inscrito em data a ser determinada. Nestes meses, continuou o bispo, a nossa Igreja de Assis fará o possível para acolher tantos peregrinos e devotos que se multiplicam no mundo. Francisco e Carlos juntos formam uma equipe excepcional para o anúncio do Evangelho, mostrando a verdade daquilo que o beato Carlos gostava de dizer aos jovens. Só Jesus é capaz de tornar originais e não fotocópias, enchendo de alegria a nossa vida. O livro que estou republicando, Originais, Não Fotocópias, Carlos Acutis e Francisco de Assis, das edições franciscanas e italianas, integrada e aumentada, acrescentou Dom Sorrentino, mostra isso de modo convincente. Porém, mais ainda mostram isso os rostos dos jovens e dos peregrinos que vêm ao nosso santuário e que, a partir do contato com os restos mortais de Carlos e atravessando a porta de Francisco, sentem-se impelidos a rever a própria existência na direção do Evangelho. Este lugar, concluiu o bispo, se converteu em pouco tempo num verdadeiro vulcão em erupção de graça e santidade. No final de maio, o Papa Francisco reconheceu um novo milagre por intercessão de Carlos Acutis, autorizando o Dicastério para as Causas dos Santos a publicar o respectivo decreto. Trata-se do milagre alcançado por Valéria, uma jovem da Costa Rica e estudante universitária em Florença, que em julho de 2022 caiu da bicicleta e entrou em coma irreversível. No hospital Caredi, ela foi diagnosticada com um traumatismo craniano muito grave e suas esperanças de vida eram nulas. Sua mãe, Liliana, foi a Assis 6 dias depois para recomendar sua filha ao Beato Carlos e passou o dia inteiro ajoelhada diante de seu túmulo. À noite, ela recebeu um telefonema do hospital informando-a da melhora repentina e inexplicável de sua filha. Valéria voltou a respirar espontaneamente e no dia seguinte começou a se mover e a falar parcialmente. Em setembro, junto com sua mãe, Valéria foi a Assis para rezar no túmulo de Carlos e agradecer pelo milagre recebido. Em 2020, Carlos Acutis foi declarado beato pela Congregação para as Causas dos Santos, que examinou outro milagre por sua intercessão, ocorrido em outubro de 2013, na Igreja de São Sebastião, em Campo Grande, no Brasil. Após ter tocado uma relíquia do jovem, um pedaço de camisa apoiado em seu corpo, um menino de 6 anos chamado Mateus, que sofria de uma grave anomalia no pâncreas, ficou completamente curado.
Terra Santa, Comissão Justiça e Paz. A guerra em Gaza não é uma guerra justa. Como católicos da Terra Santa que compartilham a visão do Papa por um mundo pacífico, estamos indignados com o fato de que os atores políticos em Israel e no exterior estejam usando a teoria da guerra justa para perpetuar e legitimar a guerra em curso em Gaza. Este é o alarme lançado pela Comissão Justiça e Paz da Terra Santa em um documento relançado pela agência Fides, divulgado para contestar e se opor ao uso indevido de uma expressão, a da guerra justa, usada na doutrina católica, e que agora, causando alarme entre nós cristãos, está sendo cada vez mais usada como uma arma para justificar a violência em curso em Gaza. O documento da Comissão de Justiça e Paz da Terra Santa reitera as condições indispensáveis que permitem que uma guerra seja definida como justa do ponto de vista da doutrina católica. Condições que também são declaradas no parágrafo 2039 do Catecismo da Igreja Católica. De acordo com a doutrina católica, o recurso ao uso de armas é legítimo somente em resposta a uma agressão que tenha causado danos e injustiças graves duradouras, e quando todos os outros meios de prevenir os danos e acabar com eles tenham se mostrado impraticáveis e ineficazes. A reação armada também deve ter uma perspectiva razoável de sucesso e não deve causar destruição e sofrimento a pessoas inocentes, que seja maior do que o mal a ser eliminado. Após os terríveis ataques de 7 de outubro contra instalações militares, áreas residenciais e um festival de música no sul de Israel pelo Hamas e outros militantes, e a guerra catastrófica empreendida em resposta por Israel, diz o documento de Justiça e Paz, datado de domingo, 30 de junho, altos expoentes católicos, a começar pelo Papa Francisco, pediram continuamente um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns. Os teólogos morais católicos de todo o mundo, também enfatizaram que nem os ataques do Hamas de 7 de outubro, nem a devastadora guerra de resposta de Israel atendem aos critérios de uma guerra justa, de acordo com a doutrina católica. Como já foi observado, no novo surto de violência na Terra Santa, a falta de objetivos declarados por Israel torna impossível avaliar se há sérias perspectivas de sucesso. Acima de tudo, as guerras justas devem distinguir claramente entre civis e combatentes, um princípio que foi ignorado por ambos os lados nesta guerra, com resultados trágicos. As guerras justas também devem pregar o uso proporcional da força, algo que não pode ser facilmente dito de uma guerra na qual o número de mortos palestinos é dezenas de milhares de pessoas maior do que o de Israel, e na qual a maioria das vítimas palestinas são mulheres e crianças. A aplicação duvidosa da teoria da guerra justa aos conflitos modernos, recorda ainda o documento de Justiça e Paz da Terra Santa, fez pensar que as guerras justas podem existir somente em casos muito raros. Isso é particularmente verdadeiro no contexto do desenvolvimento da indústria armamentista contemporânea, capaz de causar morte e destruição em uma escala desconhecida. O texto também cita as palavras e os lembretes constantes do Papa Francisco, que já em 11 de outubro de 2023, 4 dias após os ataques palestinos ao sul de Israel, havia invocado o direito israelense à autodefesa na sequência do ataque do Hamas, acrescentando que estava preocupado com o cerco total sob o qual os palestinos vivem em Gaza, onde também houve muitas vítimas inocentes. Há aqueles que pretendem, insiste o documento de Justiça e Paz na Terra Santa, que a guerra siga as regras da proporcionalidade, alegando que uma guerra que continua até o fim poderia salvar as vidas dos israelenses no futuro, colocando as milhares de vidas palestinas perdidas no presente no outro lado da balança. Dessa forma, a segurança de pessoas hipotéticas no futuro é priorizada em relação às vidas de seres humanos vivos que respiram e são mortos todos os dias. Em resumo, a manipulação da linguagem da teoria da guerra justa não se trata apenas de palavras. Ela está tendo resultados tangíveis e fatais. No nosso espaço Memória Histórica 60 anos do Vaticano II, a centralidade do domingo, Dies Domini. Jackson Eppen.
Aleluia, aleluia.
O domingo recorda, no ritmo semanal do tempo, o dia da ressurreição de Cristo, escreveu São João Paulo II na carta apostólica Dies Domini. É a Páscoa da semana na qual se celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, cumprimento nele da primeira criação e o início da nova criação. É o dia da evocação adorante e grata do primeiro dia do mundo e, ao mesmo tempo, da pré-figuração vivida na esperança do último dia, quando Cristo vier na glória e renovar todas as coisas. A centralidade do domingo, Dies Domini, é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt. Vamos ouvir.
A Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre a Sagrada Liturgia, aponta sobre as celebrações nos mais variados tempos litúrgicos e, sobretudo, que o mistério pascal seja acentuado na liturgia cristã, valorizando o domingo como dia consagrado ao Senhor de escuta da palavra e participação da Eucaristia. O Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio número 106, fiel à tradição cristã e apostólica, afirma que o domingo, dia do Senhor, é o fundamento do ano litúrgico, pois nele a Igreja celebra o mistério central de nossa fé, na Páscoa semanal, que devido à tradição apostólica, se celebra a cada oitavo dia. O Concílio, dentro das preocupações da reforma da liturgia, propõe uma revalorização do domingo. O domingo constitui o núcleo elementar do ano litúrgico. O surgimento do domingo, Dies Domini, dia do Senhor, está diretamente relacionado ao evento pascal de Cristo desde o início da Igreja. como escreve o frade José Ariovaldo da Silva, doutor em teologia, pelo Pontifício Santo Anselmo. O primeiro dia da semana se tornou para os cristãos um dia memorável, inesquecível, por causa da impressionante novidade da ressurreição. O domingo é justamente o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, que nos lembra o primeiro dia da criação, no qual Deus criou a luz, conforme Gênesis. Aqui, o Cristo ressuscitado aparece, então, como a verdadeira luz dos homens e das nações. Todo o Novo Testamento está impregnado desta verdade substancial quando enfatiza a ressurreição no primeiro dia da semana. Como o tríduo pascal da morte e ressurreição do Senhor derrama para todo o ano litúrgico a eficácia redentora de Cristo, assim também igualmente o domingo derrama para toda semana a mesma vitalidade do Cristo ressuscitado. O domingo é, na tradição da Igreja, na prática cristã e na liturgia, o dia que o Senhor fez para nós, conforme o Salmo 117, dia, pois, da jubilosa alegria pascal. São João Paulo II, em 1998, antes do terceiro milênio, na sua carta apostólica Dies Domini, afirma desta maneira: a sua importância fundamental, reconhecida continuamente ao longo de 2000 anos de história, foi reafirmada vigorosamente pelo Concílio Vaticano II. Por tradição apostólica que nasceu do próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal todos os 8 dias, no dia que bem se denomina do Senhor ou domingo. Paulo VI ressaltou novamente a sua importância quando aprovou o novo calendário geral romano e as normas universais que regulam o ordenamento do ano litúrgico. A iminência do terceiro milênio, ao solicitar os crentes a refletirem a luz de Cristo sobre o caminho da história, convida-os também a redescobrir com maior ímpeto o sentido do domingo, o seu mistério, o valor de sua celebração e o seu significado para a existência cristã e humana. Dies Domini, número 3. O domingo é um dia de festa primordial que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja sempre um dia de alegria, de descanso do trabalho, de participação na comunidade paroquial. Diz assim os padres conciliares na Sacrosanto Concilium, número 106, pelo texto literal. O domingo é, pois, o principal dia de festa, a propor e inculcar no espírito dos fiéis. Seja também o dia de alegria e de repouso. Não deve ser sacrificado a outras celebrações que não sejam de máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o centro de todo o ano litúrgico. Traduzindo as palavras dos padres conciliares, entenda-se claramente que nenhuma celebração que não seja o dia do Senhor no domingo seja maior do que esta festa de alegria de maior importância. O restante deve ficar em segundo plano, salvo exceções que as circunstâncias exigem. Mesmo a festa do padroeiro de uma comunidade, igreja ou paróquia deveria ter a direção de enfocar o Cristo ressuscitado, mistério principal da vida cristã, para o qual o santo em destaque ofertou sua vida. O domingo, por se tratar de um dia de alegria, na quaresma não se faz jejum. É um dia de festa, de esperança, de muito entusiasmo, pois Cristo ressuscitou e nos deu vida nova. É um dia de descanso, de júbilo, sem nenhum trabalho árduo, como se fosse um dia qualquer da semana. O domingo, na família e na comunidade, será sempre um dia de festa e explosão de alegria pela grande notícia de Cristo ressuscitado. Nenhuma liturgia de qualquer santo poderá ter proeminência sobre o Dies Domini, o dia do Senhor. É lógico que o santo padroeiro da localidade será comemorado normalmente num domingo, possibilitando a participação popular de todo o povo de Deus. Salvo a festa do padroeiro ou padroeira, que poderá ser celebrada no domingo, as celebrações menores permanecem em segundo plano. A ressurreição do Senhor, celebrada no domingo, extensão da Páscoa, é colocada em destaque em todo o ano litúrgico e não somente no tempo pascal. A festa do santo, as devoções populares, não tem primazia sobre a festa máxima do Senhor vitorioso do sepulcro. Prime-se por exaltar a maior festa do cristão celebrada no domingo, dia do Senhor, Dies Domini, dia de preceito, dia de descanso, dia da palavra e dia da Eucaristia. O domingo, por excelência, é dia da celebração da vitória de Cristo, devendo ter destaque todo especial na liturgia.
Clima de alarme após a ordem de evacuação em massa lançada pelo exército israelense na zona de Khan Yunis, no sul de Gaza, que sugere um novo ataque terrestre. A reação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, foi imediata, segundo a qual essa nova ordem demonstra mais uma vez que nenhum lugar é seguro em Gaza para os civis palestinos. Precisamos, acrescentou ele, de um cessar-fogo imediato. Mas, entretanto, a população civil na área continua a morrer sob dezenas de ataques aéreos israelenses. 8 vítimas, mais de 30 feridos, enquanto sobreviventes fogem com os poucos meios disponíveis. Fontes locais falam de pessoas que fugiram das ruínas a pé ou amontoadas em caravanas. De acordo com as Nações Unidas, entre 60 e 80 mil pessoas fugiram do leste e nordeste da cidade de Gaza nos últimos dias. As forças israelenses especificam que as operações militares permitiram a eliminação de cerca de 20 terroristas. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.